Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on.
Tá muito on, amiga. Mais um paradão formado.
Nossa, e assim, né, vamos lá. As relações estão cristalizadas nessa semana, sabe? Como pode dizer, os BOs, tanto individuais quanto coletivos, estão muito ameaçados essa semana. Então é uma semana que tem muita coisa pra acontecer, né? Temos aqui o nosso itinerário da semana, o que, que a gente vai falar hoje?
Nas palavras de Lumena, né? Que agora que tem o seu itinerário no programa. A gente não fala itinerário. Quem tem itinerário é ônibus, Lumena. Não pode falar.
Mulher, pelo amor de Deus, fala teu voto, sabe? Me ajuda. Tô ficando confusa, preciso de uma tecla SAP, Lumena. Me ajuda,
ai,
mulher.
Ai, pelo amor de Deus, leva Aurélio pra dentro. Qual é o itinerário de hoje, Jéssica?
Bom, o itinerário de hoje, Samir, é o seguinte. Vamos falar, obviamente, da formação de paredão que temos aqui. Então, quem será que sai, né? Será que é o Projócolis? Será que é o crossfiteiro? Ou será que a jornada da Lumena realmente se encerrou essa semana? Vamos falar sobre isso. Big Fone tocou. Vamos falar sobre esse Big Fone que tocou, mas poderia ter tocado mais, né? Segundo o pessoal da casa, que ficou lá de plantão acampando. Tal qual o show da Madonna, acampando na porta. E também temos uma entrevista muito exclusiva e muito chique com o Igor, que é o namorado do João.
Oi, Samir. Oi, Jéssica. Oi, pessoal que tá ouvindo. Eu sou o Igor e tô aqui pra responder algumas perguntas de vocês.
Vai ser tudo. Hoje temos essa exclusivinha maravilhosa.
A gente quer saber desse casamento, que o João já falou, ó, que o dinheiro vai pro casamento.
É isso. Eu quero fofoca de casamento. É isso que eu gosto. Então, solta a vinheta.
Preste atenção!
Brasil, tá vendo isso aí, viu?
Olha!
Olha!
Olha
de gritar!
Que isso? Não gosto de você.
Fogo no parquinho!
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Bom, vamos começar então falando desse paredão, porque assim, foi um paredão de muitas emoções, né? Sabendo ainda mais que tinha 3 indicados do Big Fone pela Carla. Então assim, o negócio tava cheio já.
Basicamente a casa inteira tava no paredão e aí foi tirando.
Uhum.
E aí foi resta um pra ver quem sobra pra ficar no paredão.
Não, tanto que a Carla, assim, ela indicou 3 e ela ainda entrou no confessionário e falou assim, bom, gente, então, né, mais um. E vamos de mais uma indicação. Ela não tinha mais quem indicar. Foi complicado. Inclusive, daí o que aconteceu, né? Vamos lá, vamos falar. O Projota foi indicado, né, pelo João, como a gente já esperava.
Ah, tá. Um bom trabalho da VTube ali de PR.
Sim.
Porque foi ela ali que garantiu. Ela falou assim, ó, pra não ter problema, fui lá fazer aquela... Amiga, você diz aqui, amiga, ou amigo, ó aqui, ó. E se ele vai votar em você? Se ele votar, ele vai votar em você. Então assim, ó, fez aqui um terrorzinho com o João e garantiu.
E rolou, né? E assim...
E teve, é.
Rolou, o Projócolis estava revoltadíssimo, né? Eu falo que foi o momento dele, assim, que ele... Se ele voltar desse paredão, ele nunca mais vai superar essa roupa do brócolis, que foi, assim, um divisor de águas pra ele, né?
Nunca mais vai comer brócolis, certeza.
Nunca mais. Ele tava tão triste que ele parece o brócolis que eu esqueço aqui na minha geladeira de vez em quando.
Nossa.
Aquele que fica lá no fundo. É o Projócolis. Eu vou chamar esse brócolis de Projócolis.
Morto aqui, tá estragando o Projócolis aqui, ó. Quando é aquele já bem de finalzinho mesmo, aquele desesperado.
Só o paninho da cachorra, coitado.
É.
E aí, o Projota, ele podia salvar, né, tirar do paredão ali um dos 3 que estavam indicados pela Carla. Então era meio que assim, quem que ele não quer ir junto no paredão. E ele tirou o Fiuk. E eu achei uma boa, assim. Eu imaginava mesmo que fosse o Fiuk, assim, né? Você imaginava que fosse isso,
sim? Eu acho que sim, porque talvez poderia ter sido a Lumena se ela tivesse mais com ele, né? Mas ele já viu que ela não tá na dele.
É.
A Lumena tentou ali jogar um H, não colou, forçou legal, assim, ó... Se forçasse mais um pouco, saia um cravo.
Uhum.
Porque, ai, não, eu tô com você. Eu tô muito com você, Projota.
É.
Ah, que tá? Você tava o dia inteiro com o Gil.
Essa
e
jornada.
Ele percebeu isso. Essa jornada. Gente... Esse itinerário, esse tá fazendo um desvio. Esse ônibus,
uhum.
Esse ônibus tá passando por outra curva, Lumena. Você não me engana. Sabe?
A gente sabe. Então, assim, realmente não dá.
É.
E eu acho também que tem uma coisa que o Fiuk, ele é uma pessoa forte, né? Pra eles na casa, assim. Então...
Sim.
Eles têm essa visão dele, já voltou de paredão, é uma figura querida, então ele imagina que talvez seja melhor tirar ele nesse
esse
momento.
Esse paredão triplo, né, deixa muito as pessoas sem saber o que tá acontecendo, né? Não é tipo, ah, fulano voltou, então é forte. Não, pode ter sido outro, mas... E se ele que é o forte que eliminou com a saída do Projota, se ele sair, ou da Lumena, a casa vai entender. Ó, esse grupo aqui é o grupo que as pessoas fora da casa não gostam.
Exato.
Porque vai a sequência certinha, né? Nego Di, Carol e mais um.
É.
Então, assim, quem não tinha pulado esse barco ainda, meu filho, tá aqui, ó, catando as andorinhas que tá passando perto e pendurando nelas pra sair disso.
Ao mesmo tempo em que tem a galera que quer tirar o Projota porque ele tá causando, tem a galera que quer deixar o Projota porque ele está causando.
Sim.
Então, é isso, né? E no fim, acho que o que é legal da gente ver o Big Brother é justamente isso. Ter as pessoas que você não gosta, às vezes, do que eles estão fazendo lá, mas você quer ver aquilo, porque aquilo dá um contraponto na história, né? E outra coisa também, falando de monstro, que vale a pena dizer, é que estou amando os monstros dessa edição, porque eles estão muito mais focados em fantasia, né? Então, é sempre momentos muito bons. Tipo, quando o Gil também tava de florzinha lá.
De florzinha com regador.
Aquele momento era perfeito. Ele brigando com o regadorzinho. Então, assim, está rendendo bons memes.
Sim.
Que é pra isso que a gente quer ver,
Eu quero
né?
só ver pra onde que vai aumentar. Porque se a intenção é, sabe? É tipo, é dificultar. Gente, eu não sei o que vai ser.
A nave da Xuxa.
Ai, tá aí uma boa, hein?
Olá.
Nossa, um com a nave da Xuxa e outro de, sei lá, de alguma coisa... programa infantil, assim, e ter os dois.
Eu acho que vem aí, ó, é uma boa, relembrar coisas icônicas de anos 90, ia ser legal.
Dengue praga, assim.
Ia ser lindo,
é.
Eu amo.
Vem aí, acho que da próxima temporada das tretas nesse BBB21, pode ser ali das meninas, que já tá começando, né, dar umas tretas, tipo Thaís, Vitube,
sim,
a Carla, já tá começando a dar uma confusão ali, então pode ser que venha aí mais pra frente, Vem aí,
também acho. E uma das últimas atualizações também é que o Arthur ficou meio bravo com o Caio, né? Porque rolou o anjo, que era autoimune. E aí o Thiago fez a fanfic, né? De fazer o Caio fazer um discurso.
Só pra expor, né? Só pra expor elas mesmo.
Só pra pôr mais fogo no parquinho, né? E aí ele colocou assim, ah não, porque eu vou dar aqui o colar pra Thaís, não sei o quê. Fez um discurso lindo.
Amanhã a imunização hoje... Eu havia prometido há uns dias atrás que eu vou honrar essa promessa e a minha imunizada hoje é a Thaís.
Ah, que bom, mas não vai dar. Eu só queria saber por curiosidade mesmo. Anjo é autoimune. Obrigado, Thaís.
Ah, mas era autoimune, então assim, que pena.
Hoje não, não vai ter como.
Ah, hoje não, Thiago.
Hoje não, Fátima.
Aí, o que aconteceu?
Ah.
O Arthur falou, ah, bacana, então, você ia dar pra Thaís e não pra mim. Sendo que, assim, não faz sentido nenhum, sabe, ele dar pro Arthur.
Pro Arthur, eles nem são amigos, né? Eles não são muito próximos no jogo, não são.
Não, mas o Arthur, ele tem, sei lá...
Ele e a Pouca levam tudo muito pro pessoal, assim. Eles acham que as pessoas têm que ajudar eles e não sei o que, e não faz por eles. E quando vota nele é porque não gosta deles, assim. É difícil, sabe? Tem que ter um distanciamento. Sabe?
Sim.
A Pouca também. A Pouca agora tá tentando, né, fazer um rebranding aí dentro do jogo, tentando trabalhar a imagem dela. Pediu o monstro, tadinha. Ela tá tão, né, vetada das coisas, que ela falou assim, pelo amor de Deus, me dá o monstro. E assim, vamos bater palma, porque ela segurou aquele frangão.
Sim, a fuga fez das
piada,
galinhas.
Deu risada, sabe? Mostrou muito esportiva, sabe? Como muita gente fica reclamando, ela fez de boa, ainda fez umas piadas e tal. Ainda falou que a musiquinha da marmita dava sono nela.
Ai, não vou falar nada não, porque eu sou meia pouca, eu durmo assim mesmo. Eu ouço um barulho e falo assim, ai, que ótimo, vou tirar um cochilinho aqui. Então, assim, não julgo. Mas assim, ela arrasou, né? Ela
tava bato lá, palmas pra Pouca.
Arrasou, conseguiu o VT, porque ela tá atrás do VT dela.
Garantiu, conquistou.
Sim, sim.
Se nada mais acontecer, quando ela sair da casa, tá aqui, ó. Tá aqui o pendrive, Pouca, com seu VT. Pode postar nas redes, vai bombar, tá tudo, tá show.
É igual o brinquedo de montanha-russa, assim, quando você termina com a pega. Foto. Pois é. E a gente tava falando do Big Fone, né? O Big Fone tocou apenas uma vez. E, meu Deus do céu, né? Eles acharam que ia tocar, mas 84 mil vezes e não tocou.
Gente, eles têm que tentar pensar que esse vai ser uma coisa... Eles ficam tentando ir pela... pela forma que foi o anterior. Aí ficaram lá plantados. Ah, não, agora vai ter que acontecer isso, vai ter que acontecer aquilo. Não, ficaram lá plantados à toa, sabe? Não que tenha muita coisa pra fazer na casa, né? Não que o Projota e o Arthur e a Lumena tivessem muita coisa pra fazer, assim, muita tarefa.
Ai, o dia tá agitado, pessoal. Assim, ó, é meia hora só na frente do Big Fone, depois eu tenho que cortar umas cebolas, tá lá na xepa, pessoal. Depois tem que limpar a piscina. Então, assim, ó, mas agitado.
E teve o Big Trot, teve o Big Trot, né?
Sim, o Rafael Portugal ligou lá, eu achei maravilhoso, porque tava a Lumena em um e o Arthur em outro. Eles deram um pulo pra atender, só que eles não entenderam o que aconteceu.
Alô, alô, alô,
alô, alô, entendeu?
Alô, oi, aqui é o Rafael Portugal.
Tá falando?
Eu tô chegando aqui nos estúdios Globo já, tá, gente? Desculpa pelo atraso. Será que podem mandar um carrinho elétrico pra me buscar aqui na portaria, por favor? Alô?
Posso mandar.
Oi, é da produção?
Não.
Gente, é da não é da produção? Ai, meu Deus, liguei errado. Fui besteira. Desliga, desculpa.
A Lumena autorizou a entrada do carrinho, sei do lá.
Ela falou sim, pode.
Sim, pode.
O Arthur ficou lá achando que aquele Big Fone era falso.
Uhum.
Ele, ai, esse aqui não toca, fica mudo, deve ser falso esse. Não, Arthur, é porque ela já atendeu de lá. É por isso.
É, e uma hora que ele fala assim, nem deu linha. Como assim vai dar linha?
Acho que vai ligar pra onde? Vai ligar ali e vai pedir comida.
Amore, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí eu fiquei pensando, né, sobre o trote. A Tata Werneck falou muito que ela queria passar um trote. Acho que a gente até chegou a comentar alguma
Nossa,
coisa sobre isso.
Nossa,
assim.
Seria tudo, hein?
Eu ia amar ver a Tata Werneck passando trote no Big Fone. O que você falaria, assim, se você tivesse um telefone, que é o Big Fone direto, linha direta do Big Fone, está na sua mesa, o que você falaria? Você tem alguma ideia de trote que você passaria,
eu acho
assim?
Que eu ia dar um enigma falso pra eles ficarem um fim de semana inteiro procurando.
Sim.
Sabe? Chegar assim, ó, atenção. Sabe, aquelas coisas assim, eu ando à meia-noite, eu ando ao meio-dia. Se você me procura, você garante imunidade. Sei lá, assim, aí pronto, é isso, essa é a charada. Você tem que descobrir isso dentro da casa.
Uhum.
E aí eles vão passar o dia inteiro tentando descobrir isso, e nada.
Nossa, ia ser
esvaziar
muito bom.
A piscina, assim, sabe, vai fazer de tudo e não vai achar.
E nada, aí eu gosto.
O que você ia fazer?
É, eu tenho algumas ideias que eu gostaria de fazer. Eu pensei que seria muito legal fazer alguma coisa muito idiota. Então, assim, assim que você desligou esse telefone, atenção, você precisa agora fazer 10 polichinelos e gritar correndo: Thiago, eu te amo, Thiago, eu te amo, ao redor da piscina. Se você fizer isso da forma correta, você garante continuar na próxima semana sem imunidade, mas você continua e não é eliminado.
É.
Então, assim, seria muito bom fazer uma coisa bem idiota pra eles acharem que eles têm que fazer mesmo. Ia ser muito bom.
Ou passar o trote, sei lá, do Fusca Verde, né? Ligar e falar, ah, tem um Fusca Verde aí na porta?
Uhum.
Não. Ah, amadureceu. Sabe? Passar um trote clássico, sabe?
É, eu gosto também.
Desses, assim...
Um trote vintage, né? Fala mais alto, não tô te escutando. Alô? Alô? E aí a pessoa fica falando
podia
alto.
Podia ter feito o trote da Beth, né? Assim, ó. E gravar, conversar com eles,
uhum.
Gravar a voz e depois ligar de novo e tocar pra eles.
Ia ser tudo. Ia ser tudo. É, eu amo que a Juliette tava chamando o Big Fone de orelhão, sabe? Então, assim...
O orelhão.
Eu amo o orelhão. Então, assim, eu acho que tinha que ser uma coisa mais vintage,
lúdica,
sabe?
Lúdica. Um trote lúdico, sabe?
E agora, não é um trote, mas... Vamos falar sobre a grande exclusivinha que temos neste episódio de hoje, né?
Uhum.
Hoje temos uma entrevista... Temos alguém muito especial, então a gente é muito chique, né? É, hoje a gente vai falar com o namorado do João, que é o Igor. O João comentou, né, assim que ele ganhou o líder, que parte do dinheiro lá que ele ganhou, né, na hora da liderança e tal, ele ia usar pro casamento dele.
Uhum.
E aí foi todo mundo, ai, que bonitinho e tudo mais. E aí a gente foi o quê? Atrás do Igor pra saber dessa fofoca. Porque assim, a gente ouve uma fofoca pela metade, a gente quer saber a fofoca inteira, né?
Inteira. Eu
Por
pintei
favor.
Só as unhas de uma mão, que tem que pintar as da outra mão, tem que completar.
Sim, eu tô aqui com a lixa.
Primeira coisa que a gente perguntou pro Igor foi como é que ele tava, né? Vendo a participação do João, o que ele tava achando.
Sim.
Sentiu alguma coisa que se surpreende, porque, né, gente, a gente, nessa edição, a gente sabe que tem gente aí em casa que tá feliz e tem gente em casa que tá, ai, meu Deus, tá difícil. Então, o que você acha, Igor?
Então, muito estranho acompanhar uma pessoa sendo Big Brother, nunca tive essa experiência. Então, eu não imaginei que seria tão intenso e tão cansativo também um pouco. Tenho acompanhado ele quase que 24 horas por dia, mesmo nos horários onde eu estou trabalhando e fazendo as coisas aqui em casa. Eu tô com a televisão ligada, tô com o Pay Per View ligado. O João tá sendo ele mesmo, assim, não tem nada que me surpreendeu até agora. Ele realmente é muito calmo, ele é acolhedor, gosta muito de estar na cozinha, gosta muito de agradar as pessoas, de conversar sobre todos os assuntos, ele gosta de ouvir as pessoas, então ele tem sido muito ele mesmo, extremamente ele mesmo, assim. Eu acompanhei muito as pessoas pedindo grandes posicionamentos dele e brigas e embates, e eu ficava pensando que a gente que é professor tem a tendência de sempre ouvir os dois lados, três lados, quatro lados, várias vezes. É difícil você julgar uma pessoa, né, que está totalmente errada, totalmente certa. E ele tem esse lado de uma comunicação bastante não violenta. Ele conversa com a pessoa, olhando nos olhos das pessoas. Então, ele está sendo muito ele nesse sentido.
Ah, eu adorei, porque, né, o Igor falou assim, não, porque a gente que é professor, entende e tal, e eu só penso assim, meu Deus, imagina o dia a dia, né, do João, pra, assim, estar nessa paz no BBB, né, realmente. Sim. Tem que ser um dia a dia, assim, que menino.
Se o ambiente estressante, né, assim, esse ambiente cheio de estímulos, de treta, de confusão, de votação, um jogo por R$1,5 milhão, já deixa ele desse jeito, imagina a vida. Né?
Sim,
da pessoa.
Assim. É, e realmente, né? Ele é uma pessoa bem calma no jogo. Uhum. Então é legal saber que ele tá sendo ele mesmo. E ele é daquele jeito, né? Porque é isso, muita gente fica, mas João, vai lá, briga com não sei quem, grita com não sei quem. E ele é essa pessoa mais tranquilinha. Porque é isso, né, gente? Professor, né? É, dá pra entender. E outra coisa também é que depois, né, que o João ganhou a prova do líder, né, ele ganhou um prêmio de R$10 mil, que a gente até comentou um pouquinho antes aqui, o que é muito chique. E aí ele falou que parte desse dinheiro, né, ele ia usar pro casamento. E assim, né, vamos lá, querendo ou não, foi um pedido de casamento em rede nacional.
É, sim.
Tipo, como que foi isso, assim, né, pro Igor, assim, tava nos planos de vocês, né? O que que você sentiu nesse momento? Porque
será que ele foi pedido em casamento sem saber? Ai, meu Deus.
É, então.
Tipo, tava assim, tava aqui fazendo, botando água no feijão. Ai, meu Deus, eu vou casar.
De repente, tava lá entre uma aula e outra, né? Dando uma aula e outra, do nada, pá, casamento.
Não foi nada surpreso pra mim, porque a gente já tava planejando isso desde o ano passado, mais ou menos em julho do ano passado, quando a gente fez 4 anos de namoro. Eu cheguei e falei assim, vamos casar? Né? Na brincadeira, mas assim, sério também. Então a gente começou a fazer lista, pensar em locais, porque eu sou de uma cidade em São Paulo, ele é de uma cidade de Minas. A gente começou a ver quanto dinheiro que é um casamento e quanto tempo, quanto a gente teria que guardar por mês para conseguir fazer um casamento bem legal. Porque, como vocês podem ter visto, ele adora festa, eu também adoro festa. Então esse dinheiro, na verdade, vai custear uma pequena parte, talvez, do casamento. Eu achei engraçado porque eu não esperava que ele falasse isso, mas eu acho que ele deve ter ficado muito emotivo. E foi engraçado porque isso era uma coisa minha e dele. Eu tinha comentado com uma amiga ou outra, com os pais dele, mas a parte da minha família, por exemplo, não estava sabendo. Então eu recebi bastante mensagem e tudo mais. Divertido, eu gostei, eu fiquei bastante orgulhoso também. Fiquei feliz, fiquei empolgado porque ele tá pensando nisso lá e isso é uma meta nossa, juntos. Então eu fiquei feliz que ele lembrou disso.
Ah, que fofo, gente. É casal mesmo, né? É o casalzinho mesmo.
Muito bonitinho. Eu que já casei, realmente, assim, é caro, viu?
Querendo falar. Eu que tenho lugar de fala.
Eu que tenho esse lugar de fala, que Lumena me autorizou, tá bom? Uhum. Esse meu local de fala aqui. Menina, é caro, viu, o negócio. Então, assim, entendo. Assim, ó, caiu um dinheiro, você já fala assim, ah, aqui, ó. Ei. Vamos separar isso aqui, ó, os docinhos tá pago. Então, você vai catando, entendeu? Então, assim, entendo esse momento. E eles falaram, né, sobre namorar cada um numa cidade, né? Eles são de estados diferentes, né? Então, assim, isso vai ser caríssimo,
uhum.
Tá? assim, ó, pra juntar as pessoas, vai ser complicadíssimo. Tem que pôr todo mundo numa van.
Ai, Jéssica, para.
É dinheiro.
Ele vai ver esse programa, ele já vai desanimar. Não
fala vai.
Que não é tudo.
Ele vai estar riquíssimo.
Igor,
ele vai estar poderosíssimo.
Igor, vocês vão conhecer, quando o João Célio vai conhecer o mundo da publi.
Sim.
Rapidinho, vocês vão pagar, vai dar pra pagar. Fica em paz, que esse ano vocês casam,
menino,
sai.
Menino, é só nos arrasta pra cima. Fica
é,
tranquilo.
É, muita arrasta pra cada arrasta pra cima aqui, ó. Docinho, bem casado.
Uh-huh.
Segurança da festa.
Sim.
Aqui, ó, bebidas. É só tudo arrastando.
Só arrastando, é.
Outra coisa que a gente queria saber, já que ele comenta, né, que um mora em São Paulo, outro em Minas, se eles já namoraram à distância, essa experiência anterior tá ajudando a segurar a saudade, né? Porque, né, antes já tinha essa coisa de ter que esperar, mas agora não é que assim, ah, a gente tá à distância e dá vontade aqui, ó, de pegar um busão e se ver. Agora, meu filho, tem que esperar.
Uh-huh.
Sabe como é que tá aí segurar?
A gente namorou à distância por 3 anos e pouco. E quando ele foi confinado e eu fiquei sozinho em casa, eu achei que eu ia sentir a mesma coisa quando a gente tava namorando à distância. Só que os dias onde ele é confinado, eu não tenho acesso a ele, né? Isso foi muito diferente, porque quando a gente tava namorando à distância, a gente conversava pelo celular. Então a gente matava a saudade conversando, mandando áudio, mandando vídeo, falando onde tava, com quem que tava, muito naturalmente. Mas do momento que ele foi confinado até ele começar a aparecer na televisão, foi bem difícil, porque eu me senti muito sozinho. Mas depois que eu consigo ver ele na televisão, eu consigo acompanhar ele, as festas, as coisas, eu tenho me sentido muito próximo. Às vezes ele fala de mim, fala de algumas coisas, de algumas histórias que eu conheço. Às vezes eu vejo ele com roupa minha lá dentro. Então tudo isso vai matando um pouco da saudade. E o dia que teve o show da Daniela Mercury, eu sou um fã da Daniela Mercury, e ele até fez um raio-x falando assim: Igor, eu aproveitei o show pra você, foi pra você. Isso foi muito legal, eu fiquei muito feliz.
Ai, gente, é isso, né, amigo? Segura, como a gente falou aqui, segura essa emoção aí, porque daqui a pouco tem arrasta pra cima, então tudo vale
Sim.
a pena, se o engajamento ainda é pequeno.
E outra, também, né, pode o quê? João pode ser milionário, a gente não estava falando desse detalhe, então assim...
Meu bem, esse casamento pode ser em Aruba.
Meu amor...
Fritar um avião e levar todo mundo pra lá.
E pra gente terminar aqui o nosso papo com o Igor, né, o João tem feito um jogo bem mais estratégico, que era o que a gente tava até comentando, né, dele ser uma pessoa um pouco mais tranquila e tudo mais, e o jogo dele segue um pouco disso também, né, dele ser uma pessoa mais calma e tudo mais, mas você vê que o jogo dele é bem estratégico, que ele pensa muito
uhum.
na forma como ele vai fazer, quem ele vai indicar e tudo mais, assim, é, e aí a gente queria saber um pouco do que o Igor tá achando desse jogo, né, qual é a visão dele sobre a forma mesmo do João de jogar, né, nesse BBB.
Como é o mozão jogador.
Exato.
É o jeito dele mesmo, ele é bem observador. Eu acho que ele tem essa perspectiva de transitar em vários ambientes, de conversar com todo mundo, de ser carismático, de ser educado e as pessoas se abrirem com ele. Eu percebo também que algumas pessoas tentam saber o voto dele. Teve uma cena da Carla tentando perguntar o voto dele, acho que umas 2 semanas ele não falou. Tanto é que foi uma surpresa quando o Rodolfo pediu para ele revelar o voto. E foi o voto do Projota, todo mundo... ficou surpreso. Eu lembro que teve um paredão também, que a Sara era líder, conversando no quarto do líder, tipo, ó, não sei quem que Camila e João vota. Tem sido interessante ver como ele tá jogando. E eu tenho ficado muito feliz, porque em dias de jogo da discórdia, votos no confessionário, agora ele como líder, ele se posiciona de forma bastante clara, assim. Eu não vejo que ele não fica titubeando, ele não fica pipocando, ele fala o que tem que ser falado, tem as suas alianças. Mas ele também não tá nessa de, ai meu Deus, desculpa por ter votado em você. É, não, ele tá ali falando assim, ah, tem que ser o jogo, vou fazer meu jogo. Mas é isso, gente. Espero que ele fique mais tempo. Espero que ele cresça ainda mais, cresça no jogo, apareça mais. Continue fazendo as graças dele, as piadas dele com a Camila são muito engraçadas. E ele é realmente assim, ele é engraçado. Ele reproduz memes da internet a todo momento. E fico muito feliz que ele tenha encontrado a Camila lá, que tem a personalidade muito parecida com a dele. Tchau, gente. Foi um prazer falar com vocês.
Ai, obrigado, Igor. Obrigado por responder tudo.
Sim, é. E assim, é um olho no trabalho e um olho no pay-per-view, né?
É.
Então, assim, é ficar administrando.
É.
Arrasou. É, que bom, Igor. Inclusive, é isso, né? João, ele é um meme ambulante. Ele fala todos os memes da internet. O povo lá resgatando os tweets dele e tudo. É ótimo. É super engraçado, né? E você vê que a amizade dele com a Camila realmente é uma coisa que fortalece ele no jogo,
é,
né?
É legal, eu gosto. Eu também, sim, os dois juntos são bem divertidos. E, mas agora uma coisa é, ele tava aqui bem plantinha, mas com as pessoas saindo da casa, né? As que tretavam mais. E ele agora sendo líder, tendo que se posicionar,
é.
Ele vai começar, acho que, ser mais visto no jogo. Não vai ficar tão a paisana, não.
O que pra gente é bom, né? Porque aí a gente vê jogo, a gente fofoca, a gente vê as coisas acontecer. Então, vamos ver o que vem por aí, né?
É,
enquanto isso, você pode o quê? Votar. Foco no G-Show, né? O famoso foco no G-Show, pra você votar em quem você quer que saia da casa, quem você não quer mais ver nas próximas semanas. E aí a gente, enfim, né? Vamos falar sobre isso aqui no próximo programa, né?
Sim, na próxima que é aquela indecisão. A gente sai daqui, assim, ó, especulando, e a próxima vez que a gente senta pra gravar, já saiu alguém.
Sim.
Sabe? Não tem um meio tempo. Então aqui tem que jogar aqui, ó.
Vamos ver o que vem por aí.
A gente se vê, vou ali fazer uma saladinha de projócolis, arroz com projócolis. E a gente se vê na quarta-feira, né? Depois do eliminado.
Sim. Será que jantados? Não sabemos.
Vamos acompanhar.
Vamos ver o que vem por aí. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, e pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção é o Eduardo Wolff, e na captação e edição é o Nicolas Queiroz.
É isso, gente. Nos vemos quarta-feira. Um beijo pra vocês.
Sim.
Boa semana. Vamos começar. E foco no G-Show. Bora votar. Sem preguiça.
Bora.